Muito boa tarde para você que está acompanhando mais uma edição do Café em Prosa Podcast, nosso podcast especial do Notícias Agrícolas para falar tudo o que envolve o setor cafeiro do Brasil. E olha só, hoje a gente vai contar que a indústria do café do Brasil participou de uma feira importantíssima para o mercado do café nos Estados Unidos e aconteceu nas últimas semanas. A gente já até conversou com o Fabrício aqui, que foi premiado durante a feira, mas agora a gente vai entender por que é importante. A ABIC está participando de uma feira que, na teoria, seria voltada para cafés especiais. A gente tem falado muito isso com a ABIC, né? De qualidade na xícara, também nos cafés de supermercado. Esse café que nós já estamos habituados a tomar desde criança dentro de casa, e a ABIC vem comprovando aí, ano após ano, que essa qualidade, de fato, na xícara tem chegado para o consumidor brasileiro, inclusive mantendo e até avançando aí com os insights de consumo no mercado interno. Mas para a gente entender o que está acontecendo, o que a ABIC foi fazer por lá, está aqui com a gente a Camila Arcanja. A Camila, ela é especialista em análise sensorial de café e é também consultora de qualidade da ABIC. Camila, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que deu certo de você participar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Virgínia, o convite, né, e a oportunidade de falar um pouquinho para vocês como que foi essa participação da ABIC na feira, né, que é uma feira de cafés especiais, mas poder falar um pouquinho esse trabalho que a ABIC vem fazendo aí ao longo desses últimos anos. Como você disse, atualizando, trazendo a qualidade da xícara para o consumidor brasileiro.
Camila, vamos lá então, né? Vamos explicar para o pessoal que feira é essa. Eu deixei para você explicar, já que você esteve lá, porque é de fato uma feira muito importante quando a gente fala de posicionamento de marca enquanto Brasil participando disso, né?
Exatamente. É uma feira, ela já existe há muito tempo, e a participação do Brasil costuma ser, né, em termos de stand, né, algumas palestras, premiações, inclusive. E a ABIC, esse ano, ela participou justamente com uma palestra. Então, essa feira, ela acontece todos os anos, dependendo da região, né? Essa primeira feira foi em Chicago, nos Estados Unidos. Vão ter outras edições, mas a gente foi convidado para participar da palestra, que seria a apresentação de como é essa forma de avaliar o café torrado no Brasil, como que funciona essa certificação no nosso mercado. É um dos únicos, né? Se a gente for pensar em mercados consumidores, nós somos um dos únicos que tem um programa de certificação que atesta a qualidade na xícara para o consumidor. Então, essa feira, ela tem várias, né, várias atividades, tem campeonatos, tem a própria feira em si, que são exposições, são outros países. Todos os países produtores praticamente estão lá, países compradores. E a gente também tem a área que a gente fala que é uma área mais... A façada da feira, que é para palestras e workshops. Então, a atuação da ABIC, ela foi principalmente na área da palestra, que foi onde a gente apresentou como é essa certificação, como que funciona.
E Camila, é muito interessante a gente ver a ABIC participando e de uma forma que, de fato, leve conteúdo lá para o exterior, porque a gente sabe que não adianta, né? Os olhos do mundo do café, eles ficam muito focados aqui no Brasil, por ser maior produtor, maior exportador. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa apresentação, né? O que você levou para o pessoal que estava participando lá da feira?
É bem interessante que a gente leva o cenário, né? Porque quem é do Brasil, a gente conhece um pouco mais o nosso cenário, o nosso mercado consumidor, mas eu levei, né, em termos de consumo, a gente é o segundo maior consumidor de cafés do mundo, fica atrás, um pouquinho atrás dos Estados Unidos por questões de sacas, assim, que são mensuráveis. Além disso, a gente é o maior produtor de café do mundo e o maior exportador de café cru. Dentro desse cenário, a gente apresenta como esse mercado ele é organizado, não só em termos de exportação e produção, mas como o segundo maior consumidor de café do mundo. Como o nosso mercado está habituado e como ele está organizado. E essa organização é muito o trabalho que a ABIC tem feito nesses 20 anos, que é certificar o café torrado, torrado em grão ou torrado em moído, e a gente inclui cápsulas também, drip coffee, sachês. Então, todo produto café torrado, seja ele moído, em qualquer que seja a embalagem, ou torrado em grão, ele passa por determinadas etapas, né, para a gente atestar essa qualidade. Então, não é só uma qualidade sensorial, né, que é mais a minha área, mas a gente atesta também o que a gente fala de padrão de qualidade, né, se atende à impureza, né, impureza que todo o mercado exige, né, não é exclusivo do Brasil, a gente tem que ter até 1%, né, de impureza. Café, isso é café de todo mundo, gente, não é só Brasil. E cafés torrados de todo mundo também, não é só Brasil. Mas dentro desse programa, quem está participando desse programa precisa testar essa qualidade, e também sensorial. E esse é o grande ganho, nós, Brasil, em relação aos outros países, porque a gente atesta também a qualidade sensorial, que é o que o consumidor adquire quando ele vai comprar o café. Então, quando ele compra o café, ele quer tomar aquela bebida, que é um perfil específico, que a gente fala de estilo. Ah, eu gosto de um estilo mais amargo, eu gosto de um estilo mais frutado, eu não gosto de café ácido, que as pessoas associam acidez com acidez do estômago. Então, isso faz, né, o que ela vem melhorando, inclusive. Aí, trazendo já o link, né? Por que que a gente está na feira 10K? É que a gente lançou também o selo especial agora, para café especial. Então, a gente precisa organizar justamente as informações para o próprio consumidor, quando ele for no mercado, poder ter um pouquinho mais de informação para decidir a compra.
E Camila, a gente tem acompanhado, claro que esse é um trabalho de anos da BIC, mas a gente tem acompanhado isso muito forte nos anos mais recentes, principalmente, né? Nos últimos, acho que aí, 10 anos, vocês têm falado, e eu acompanho nos últimos 5, esse trabalho de explicar para o consumidor final todas essas ações que a BIC tem feito com a indústria do café aqui no Brasil, né? E a gente sabe que ainda tem muita gente que não conhece nenhum pouquinho do que a gente faz aqui no mercado interno. Como é quando você levou isso lá para o exterior, né? O pessoal também ficou surpreso com as ações que vocês têm feito?
Ah, como é algo muito inovador, né, para outros
Sim.
países, algo que outros países não têm essa organização que nós temos hoje, né, isso também não está pronto, né, foram 20 anos de trabalho de ajuste, então hoje sim é um modelo que está pronto, e a gente está prontos, inclusive, para ajudar outros países que estejam dentro dessa condição, que querem organizar o seu mercado interno, essa comunicação, a parte de certificação de cafés torrados. Então, é bem novo, né? Mas é interessante que a gente não só mostrou a parte da certificação, como que funciona o programa, mas também dados de mercado, dados de pesquisa. Então, além, né, de todo esse trabalho aí de 20 anos, a BIC está sempre inovando. Então, ela trouxe dados assim de consumo interno que fala muito bem com os outros países. Então, um exemplo bem interessante. E quando eu apresentei lá que às vezes a gente fala acidez para o consumidor, ele não vai entender. Quem está nos ouvindo, que é especialista ou profissional da área, quando a gente fala de acidez de café, a gente já remete a algum atributo muito específico. Para o consumidor, não é bem assim. Então, a gente levou esses dados e uma das, né, das pessoas que estavam nos acompanhando nessa palestra comentou a mesma coisa. Nossa, engraçado, no meu país também as pessoas não associam acidez a algo que é do café, mas sim que vai fazer um mal, que vai estar associado a uma acidez, né, do estômago, um pouco de mal-estar. Então, são termos que a gente vai precisar remodelar a parte da comunicação para ajudar o nosso consumidor, né? Não é porque está com acidez alta que ele vai passar mal do estômago, né? Não é essa a questão. Então, comunicar nível de acidez, nível de amargor, os descritores sensoriais, esse é o grande avanço que a BIC vai começar a fazer a partir de então.
Camila, e como é que é o processo para fazer tudo isso e essa certificação, né? Explica para a gente como é que é o passo a passo da rotina da BIC com esses cafés.
E o mais interessante, né, Virginia, porque às vezes as pessoas acham que,
Sim.
para conseguir o selo, para conseguir a certificação, que a indústria envia, ou o produtor, ou a cafeteria, que tenha já a decisão, né, de ter um selo na embalagem. Não funciona bem assim. Então, assim, o primeiro momento é uma solicitação, que sim, eu gostaria de ter o selo, eu gostaria de estar dentro desse programa. Então, o primeiro envio da amostra, a pessoa recebe um resultado do laboratório dizendo, olha, esse seu café ele tem essas características, não é? Tá exatamente o que você está colocando na embalagem, você pode adequar a sua embalagem, ou você pode adequar o seu café em relação à embalagem, então a gente dá esse direcionamento. E depois disso, o café ele vai ser monitorado no mercado. Então, por exemplo, vão ter duas coletas no ano, uma, três, dependendo do café, da região e do volume. Então, a pessoa ela vai ter o café dela no mercado, só que ela não vai saber quando que vai ser coletado nem onde. Então, por exemplo, eu sou dona de uma marca de café e eu vendo em determinadas regiões ou determinados mercados, e a partir do momento que eu decido estar dentro do programa, o meu café ele vai ser comprado, vai ser enviado para o laboratório e eu só vou saber depois. Isso que é o mais interessante desse programa. A gente não tem o controle de quando nem onde será coletado. E se a gente está realmente informando o nosso consumidor que aquele café é daquele estilo, tem aquelas características, a gente precisa testar. Então, esse atestar, aí vai para o laboratório faz toda a avaliação para dizer se, não, sim, esse café está dentro do que está sendo comunicado. Não, esse café não está do que está sendo comunicado. E aí tem algumas tratativas internas da própria BIC.
E aí, não estando dentro, a BIC entra em contato com esse fornecedor, é isso? Ou com o associado,
enfim? Com o associado, né? Na verdade, ele entra em contato, sim, porque o associado é o responsável pela marca. E aí, então, vamos falar aqui que a gente está falando do café especial, né? O selo especial que a gente lançou finalzinho do ano passado. Sim. Se eu estou vendendo um café especial, ele precisa atender as características do que é um café especial. Então, a primeira coisa, precisa ter atestar a qualidade da matéria-prima. Primeira coisa, se o meu café é especial na matéria-prima, a gente sim tem condições de avaliar a bebida agora do café que está torrado, embalado, para ser consumido. Né? Se estou com o mercadinho, né, com a minha marca, café especial, então precisa atestar que é um café especial. E para isso ele precisa passar também pela avaliação sensorial. Se não tiver, a BIC vai entrar em contato, vai solicitar, né, uma correção, tanto no blend, ou no café, ou na embalagem. Porque o compromisso da BIC é que aquele café que está sendo ofertado seja exatamente o que está sendo comunicado, que é o selo, né, dos estilos. Tá.
E Camila, vocês lançaram, a BIC lançou, né, no final do ano passado esse selo, mas a gente já consegue ter um termômetro aí de como está sendo a experiência com esse selo de qualidade?
Esse
de café
selo,
especial, né? Perdão.
Exato. A gente já tem, já recebeu algumas solicitações. Alguns cafés realmente estão com as características, né, que a gente entende que é um café especial. Cafés especiais, gente, eles precisam ter, né, um determinado nível de doçura, uma qualidade da acidez acima do que às vezes a gente pode encontrar em outros cafés. Ele tem que ter o perfil associado ao café especial, né? Então, por exemplo, uma nota de queimado já não é permitido, né? Um amargor muito alto não é permitido. Então, esse selo especial para o café torrado, ele segue alguns parâmetros. Uma vez que está dentro desses parâmetros, aí sim a gente envia para a BIC os resultados e a BIC consegue continuar as tratativas, que é justamente o uso do selo. O uso do selo ali não é só a questão sensorial, que é o que a gente avalia bem, uhum, né, no café, mas atestar a qualidade do café verde e também a parte de sustentabilidade. Então, assim, são várias etapas e a gente já recebeu algumas solicitações e vem para a gente cafés que estão muito bons, mas tem cafés ainda que precisam de ajustes.
Tá. E Camila, o consumidor é tradicional, né, do Brasil, todo mundo, aquele que aprende mesmo a tomar café desde pequenininho, que toma de fato o café que está no supermercado, ele também está ficando mais exigente, porque a gente tem vários tipos de consumidores, né, tem a galera que já está lá mais à frente, os coffee lovers, enfim, mas o consumidor tradicional de café do Brasil, que de fato é quem consome aí o maior volume, ele está mais exigente?
Ele está mais exigente, Virgínia. Vamos pensar que a gente tem dois cenários aí importantes, principalmente na decisão da compra. Pode ser que o consumidor ele se atenha ao valor, justamente por algumas questões particulares, né, de recursos que ele tenha. Mas, por outro lado, ele vai fazer uma opção ou uma escolha baseada no que ele gosta. Então, o que necessariamente ele gosta, que é o que a gente está propondo, né, a comunicação, é justamente isso que a gente comentou. O que que é essa exigência do nosso consumidor mesmo tradicional? Ele quer um café gostoso, ele não quer só um café queimado, ele não quer só um café que tenha um preço, né, acessível, mas que tenha um mínimo de qualidade. Então, a gente trouxe, né, tanto para a feira quanto em outras entrevistas que a gente faz ou matérias, é que o nosso consumidor brasileiro, isso a gente foi a campo, a gente pesquisou, a gente já tinha uma pesquisa prévia com mais ou menos 5.500 respondentes, a gente foi a campo. Trabalhou com mais ou menos 20 perfis diferentes de cafés torrados, com mais de 700 consumidores, e o que que a gente tira de informação sobre isso, sobre o nosso consumidor brasileiro? Ele sim está atento, ele gostaria de ter mais informações na embalagem, para ele ajudar a escolher, né? Porque às vezes ele está no mercado, às vezes ele
Sim.
toma uma decisão muito rápida, ajudaria muito se tivesse essas informações para ele poder fazer a escolha do que ele gosta. O que que ele gosta? Ele gosta de um café gostoso, de um café saboroso. Não necessariamente o sabor, ele sempre tem que ter um perfil específico, né? Sabor de café a gente vai ter um perfil mais achocolatado, um perfil que caramelo escuro, né? Que é aquela calda de pudim. Tem perfis que já são mais frutados, tem perfis que são muito delicados, florais. Mas isso precisa ser comunicado para o consumidor. Então é esse o trabalho que a BIC está fazendo agora, porque ela atesta o que está na embalagem. Não necessariamente, né, o que às vezes a gente gostaria de pôr na embalagem, mas sim o que está dentro daquele pacotinho.
Muito bom. E Camila, quais são as expectativas aí para 2024? Eu sei que a gente já trabalhou bastante nesse ano, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Como é que está a agenda de vocês?
Ah, está uma agenda bem, bem cheia, mas a ideia é que a gente faça, né, várias imersões, degustações, mostrando a forma como a gente certifica todos os cafés, né? Aqui a gente não trabalha um estilo específico, mas todos, porque a gente precisa testar a qualidade para todos os estilos, todos os gostos. Então, a gente tem essa demanda mesmo de associados ou de pessoas que querem se associar e trazer outros perfis, né, de cafés também. Além desse trabalho interno, né, que é a parte da certificação, é essa parte da difusão. Então, a gente tem trabalhado, né? A gente foi para a feira em Chicago, está fazendo palestras, está fazendo entrevistas, né, com você. Agradeço o convite, Virgínia. Mas justamente para mostrar para o público brasileiro é que a BIC, ela preocupa com o que está sendo colocado na embalagem, o que está sendo ofertado. Não significa que esse é o café que eu gosto, é o café que eu não gosto. Mas ali a gente está ofertando café para todo o Brasil, né? É um café para todos.
Muito bom. Camila, obrigada pela sua participação e disponibilidade. Você sabe que você tem portas abertas aqui, você e todo o time ABIC. Qualquer novidade que tiver por aí, não deixe de me falar. Vem aqui, eu adoro conversar com vocês. Bom trabalho para todos vocês e a gente vai se falando. Um beijo para você.
Beijo, Virgínia. Obrigada. Até mais.
Portanto, estivemos aqui hoje no Café em Prosa mais uma vez com a participação da ABIC, que é uma grande parceira aqui do Notícias Agrícolas. A gente tem acompanhado muito de perto o trabalho da ABIC, principalmente em relação a essa questão da qualidade, né? A Camila deixou bem claro aqui, consumidor brasileiro no mercado interno, aquele tradicional, né, que tem em toda a casa, toda a família, que toma aquele cafezinho todos os dias, ele está, sim, mais exigente, mas a indústria do café está antenada em tudo que esse consumidor vem solicitando do mercado, tá? Então, a gente tem aí os selos, os programas de certificação da ABIC, que a gente tem os selos de qualidade, tem uma, são acho que seis, cinco ou seis selos com de qualidade que foi lançado no ano passado, e tudo isso para garantir a segurança do consumidor final e garantir que todo mundo, no maior produto, no maior país produtor e exportador de café do mundo, tenha uma xícara de qualidade na sua rotina, que a gente sabe que o cafezinho está inserido aí em mais de 98% dos lares, isso é dado oficial, é cultural e a gente precisa, assim, tomar cuidado e prestar atenção e proteger esse consumidor final e proteger também os produtores, toda a cadeia. Todo mundo ganha com essas iniciativas e a gente mostra para o mundo que o Brasil também é referência quando a gente fala em indústria em café torrado moído, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Um bom final de semana, tomem bastante café e até sexta que vem.